Olá, bem-vindos à Vichy Suase. Eu estou a tentar manter aqui um tom otimista nesta introdução, mas a verdade é que os tempos não estão fáceis. Somos os indesejados da Europa, os nossos parceiros europeus fecham-nos as portas, a epidemia não há meio de abrandar por aqui, os novos casos continuam, mas as reuniões com os especialistas, pelo que nos foi dado a ver esta semana, acabaram, vamos ver se de vez. Foi um aparente consenso entre Presidente da República e Primeiro-Ministro que levou a esta decisão, numa altura em que PS e PSD, por exemplo, têm andado muitas vezes de mão dadas e onde às vezes a unanimidade não existe dentro dos próprios partidos. É um som de uma tourada, que é um dos temas que invadiu a semana política de que vamos falar agora, na Vichy Suase, com o João Alexandre, o editor da rádio, e também com os jornalistas Rita Tavares e Rui Pedro Antunes. Vamos começar aqui a distribuir as sopas, como é habitual, e eu, aproveitando aqui este som que ouvíamos mesmo há pouco, se calhar começava por atribuir aqui uma... servir aqui uma sopa de rabo de boi. Rita Tavares, eu começaria contigo, porque acompanhaste, sobretudo no dia de ontem, quinta-feira, no Parlamento, em que, enfim, esta semana foi marcada por discussões sobre o fim dos apoios públicos às touradas, vai haver, não vai haver, e no próprio Partido Socialista a coisa não foi propriamente nem fácil de chegar a um consenso, que não houve, nem até fácil de gerir, uma vez que estamos num ambiente parlamentar em que os deputados não estão todos presencialmente na hora das votações.
Sim, é verdade. Ontem o grupo parlamentar do PS teve uma reunião no Parlamento, e onde esse tema esteve obviamente em cima da mesa, até porque é um tema que divide o partido e não é de hoje. Basta recordarmos o que aconteceu no fim de 2018, quando estávamos a discutir e a votar, quando estavam a discutir e a votar o Orçamento do Estado para 2019, os deputados do Partido Socialista, liderados pelo então líder parlamentar Carlos César, fizeram ali uma espécie de finta.
Que esta semana deu uma interessante entrevista ao Público e à Renascença, se quiseres depois falar sobre isso também, podes.
Obrigada, Pedro. E então, Carlos César, na altura, até fez uma espécie de finta ao Governo e ao Primeiro-Ministro, porque pôs em cima da mesa uma proposta de alteração ao orçamento que defendia a redução do IVA para as touradas para 6%. Nessa altura, a questão foi levantada dentro do Partido Socialista, até a Ministra da Cultura tinha uma posição também vincada, que aliás continua a ser Ministra, vincada sobre essa questão, contra touradas, e ali dentro do grupo parlamentar houve uma divisão quase ao meio do grupo, do grupo na altura. Entretanto, houve eleições, houve uma mudança de grupo parlamentar, mas as sensibilidades dentro do Partido Socialista continuam a ser muito divididas nesta matéria. E ontem, no grupo parlamentar, voltou a identificar-se isso. E um problema adicional, nesta fase específica, em que só podem estar, salvo erro, 57 deputados do PS dos 108 dentro do plenário por causa das razões da Covid-19, para manter as regras de distanciamento entre os deputados, e no momento da votação não vai poder estar toda a gente presente, toda a gente que se registou para votar não vai poder estar presente. Então o que é que o PS fez? Ontem, nós até noticiámos isso ao fim do dia, fez uma lista, o chefe de gabinete da direção parlamentar esteve a fazer uma lista para tentar perceber como é que os deputados vão votar cada uma das propostas que agora estão em cima da mesa sobre a proibição dos apoios.
Para que fique claro, não estávamos públicos a falar de uma espécie de caça às bruxas.
Não,
era apenas
não é uma
para...
caça às bruxas, não é, é um facto. É para isto, mas também, diga-se de passagem, que dá algum jeito de perceber como é que a coisa pode acabar.
Para que lado é que está cada um deles e pronto.
Vai ser possível.
Mas a verdade
perceber...
é que há alguns relatos de alguns deputados que terão entendido aquilo como alguma pressão, não apenas um pedido para que fossem identificados os deputados que eram ou não a favor das propostas ou que seguiam ou não num ou noutro sentido, mas admite-se que há essa possibilidade de alguns deputados terem entendido esse pedido
como controle da situação.
Um pouco de pressão,
é óbvio,
também
que
para
essa
perceber.
É a consequência lateral disto, mas convenhamos, houve 40 deputados a votar ao contrário da direção do partido a última vez que este tema esteve em debate no Parlamento. Não me parece que seja propriamente uma caça às bruxas ou o que quer que seja. Há um problema real neste momento do Parlamento. Quer dizer, se alguém quer que fique registado que votou contra, ou que votou a favor, aliás, neste caso a favor do fim dos apoios públicos às touradas, vai ter de dizer, não tem outra hipótese, porque não podem estar lá todos dentro. Portanto, é impossível. Agora, eu fico curiosa para perceber no que é que esta divisão se vai consubstanciar, porque a bancada, entretanto, como estávamos a dizer há bocado, mudou, houve legislativas, e não sei se o número de votos contrários à linha geral do partido e à indicação do partido se manterá como da última vez. Recordo que da última vez não foi suficiente para bloquear a proposta do IVA do PS, porque acabou mesmo aprovada. Desta vez ainda está um pouco em aberto, também é preciso fazer contas do lado do PSD, eventualmente pode haver alguns deputados que também tenham uma posição. O Rui Pedro ontem também esteve a ajudar-me a fazer este trabalho, portanto, se calhar tens alguma coisa a dizer.
Não, sinceramente não tenho grande não tenho mesmo noção.
Então pronto, então nesse caso.
Não, relativamente a quem do PSD, mas há alguns naturalmente são minoritários e no PS serão muito, muito mais, aqueles três vice-presidentes que vemos, é o tal PS mais jovem, mais moderno. O Pedro Delgado Alves sempre foi mais do grupo de Pedro Nuno Santos, a Marina Gonçalves era a chefe de gabinete do Pedro Nuno Santos, e a Maria Begonha também era desse mesmo grupo, ou seja, e é da JTS, e portanto é um PS mais jovem e que é contra as touradas, ou pelo menos o Pedro Delgado Alves até tinha proposto que fosse com velcro. Mas queria só fazer aqui um pequeno reparo sobre isto, acho que estamos muito tempo a falar das touradas, mas sobre o PS não tenho muito noção, mas sei que são pouquíssimos aqueles que da ideia que eu tenho é que são muito poucos, e também são, a regra geral, mais jovens. Queria dizer que vêm as autárquicas e o PS não quer afrontar os autarcas onde há tradição tauromáquica. E isso é um grande ponto, porque isto seria um ponto contra os candidatos do PS que são dessas zonas. E o que me parece que há aqui de fundo é que é mais fácil passar esta proposta de novo a seguir às autárquicas, portanto na segunda metade da legislatura, do que agora, porque agora as ordens de cima, e António Costa é bastante pragmático, vão ser sempre, não levantem agora um problema com estes autárquicas que são bastantes, e só criaria um problema eleitoral onde ele não existe.
Eu acho que essa a questão do calendário é interessante de facto, mas ao mesmo tempo eu acho que o tema em si é mesmo um tema muito difícil de gerir no Partido Socialista, e a Rita dava o exemplo do que aconteceu em 2018, estávamos longe das autárquicas, e de facto é uma possibilidade de real que este seja um tema bastante difícil. O que é certo é que no Parlamento, pelo menos, os apoios públicos para as touradas vão continuar.
Sim, e entretanto já houve inclusive votação e os projetos foram todos chumbados, e entretanto no PS falávamos desses deputados que estariam a fugir um pouco da linha da maioria. Foram cerca de 30 deputados que votaram a favor dos projetos que criam o fim dos apoios públicos.
Eram as contas que se faziam.
Eram mais ou menos essas as contas que se faziam.
Menos do que na última.
E ainda só para sequer, para fechar este tema, havia também essa questão, falava-se de ser um tema que ainda não estava bem decidido dentro do partido, e uma questão importante era o congresso que acabou por não se realizar, que alguns deputados diziam que poderia ser importante, era para ser realizado em maio. E ao acabar por não se realizar o congresso, foi uma discussão que acabou também por não se fazer, e não houve propriamente aqui uma decisão por parte do partido em relação a esta matéria. Portanto, o mais provável se calhar é que daqui a alguns meses tenhamos novamente este assunto no Parlamento, e quem sabe o PS novamente sem uma decisão do partido.
Vamos ver.
No próximo congresso do PS provavelmente vai haver temas bem mais quentes para tratar do que as touradas, nomeadamente as presidenciais, claro.
Exatamente. Ora, sem grandes novidades deputados ao nível das presidenciais, enfim, exceptuando aquele apoio declarado de Pedro Nuno Santos, ou o não apoio declarado de Pedro Nuno Santos a Marcelo Rebelo de Sousa, dizendo que votará no candidato do Bloco de Esquerda ou no candidato do PCP, houve, apesar de tudo, novidades naquilo que diz respeito à notícia que continua a dominar a nossa atualidade, que tem a ver com a pandemia e os novos casos de Covid-19. Designadamente, as famosas reuniões de especialistas que se reúnem no Infarmed com a elite da classe política e que, pela voz do Presidente da República, esta semana aparentemente tiveram um fim. Depois, momentos mais tarde, o Primeiro-Ministro veio dizer que não era um fim definitivo, que continuaria a reunir-se este grupo, quer de cientistas, quer de políticos, sempre que se justificasse e que houvesse novos dados e desenvolvimentos que fosse preciso acompanhar, mas a verdade é que eu diria que grande parte até dos participantes dessa reunião ficaram surpreendidos. Rui Pedro Antunes, tu que foste um dos autores de mais um artigo de bastidores daquela reunião e que de certa forma também recebeste o agradecimento do Presidente da República, que falava do facto das reuniões terem sido abertas graças ao facto de a comunicação social as ter revisitado quando elas terminavam e portanto dessa forma as reuniões terem sido abertas aos portugueses. Tu contaste no Observador esta semana que efetivamente aquela decisão foi tomada sem que grande parte dos convidados soubesse que estava a assistir ao último encontro.
Souberam quando todos, uma esmagadora maioria soube quando todos soubemos, foi quando o Presidente da República disse cá fora. A Rita Tavares também assinou esse artigo e o João Francisco Gomes também, estou só a referir-lhe por uma questão da justiça. O que há de surpreendente aí é que, de facto, não terem sequer sido informados os outros partidos, podiam ter feito lá dentro no fim da reunião, uhum. E só cá fora é que isso tenha acontecido. Quanto ao facto do fim da reunião...
Aparentemente só sabia o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que já estavam mais ou menos acertados quanto à ideia de terminar estas reuniões. O sinal, até uma espécie de senha, tinha sido dado por Rui Rio, quando criticou a eficácia destas reuniões, e depois a coisa começou a seguir o seu curso.
Depois o Rui Rio deu esse pretexto e Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, que já estavam a achar que as reuniões já se estavam a estender e que já não traziam nada de novo e que também até de certa maneira estavam a prejudicar a mensagem que eles queriam passar, aproveitaram essa deixa para acabar com as reuniões. Agora veremos em que moldes é que eventualmente podem voltar ou quando e se, mas também foi deixada essa porta aberta, não é?
Sendo que um dos problemas apontados pelos políticos que fomos ouvindo ao longo destas semanas é que os cientistas não davam respostas, ou pelo menos não davam pistas de decisão para o que fazer.
Não davam os problemas, mas não davam as
exatamente,
soluções,
faziam
não.
A análise, davam os números e depois, quando era preciso ter ali alguma pista sobre qual é o melhor caminho a seguir, não havia essa resposta do lado de lá. A Rita Tavares também acompanhou os bastidores desta reunião esta semana. Vocês acham que faz sentido que os políticos dependam daquilo que os cientistas dizem para tomar determinadas decisões?
Acho que há uma necessidade neste momento de haver uma validação técnica das decisões políticas que são tomadas, sobretudo porque se trata de uma questão sanitária, não é? E há especialistas que, com opiniões muito diferentes, aliás, lembramos-nos daquele do Conselho Nacional de Saúde Pública.
Exatamente,
no início,
sobre o encerramento das aulas.
Sobre o encerramento das escolas, que dizia que não e depois acabou por se tomar essa decisão, mas eu acho que dá algum conforto às pessoas perceber que há uma avaliação técnica por trás das decisões políticas. Neste caso, aquilo que nos foi dado a perceber nestas reuniões que houve durante este período foi que esse respaldo não existia, na verdade, porque o que era feito era uma explicação da situação epidemiológica, portanto, era explicado as evoluções, feitas análises sobre as evoluções, mas realmente não havia, não decidiam pelos políticos, a decisão ficava para os políticos e deu a sensação muitas vezes de que não havia ali um cenário fechado, que não havia um desenho fechado e completo que permitisse respaldar uma decisão.
Pelo menos
política.
Saber, no caso do Primeiro-Ministro, ou quem tivesse que tomar uma decisão, para que lado seguir.
Sim,
que,
eu estou a fazer isto porque a avaliação técnica é que isto é assim. Não é? Era mais, está aqui este contexto e perante este contexto é melhor tomarmos esta decisão porque o contexto é este. Mas não havia segurança em que as decisões tomadas depois tinham efeitos na saúde pública e efeitos concretos. Não,
a ideia
não
que ficou até, Rita, sem querer aqui roubar muito tempo, é que também a única vez que houve uma decisão clara, ao que parece, dos especialistas, foi em relação ao encerramento das escolas.
Era
e que não foi propriamente...
Sim. Não foi aceito.
Exatamente.
E depois
exatamente.
Esse Conselho Nacional foi posto de parte e criou-se estas reuniões do Infarmed com especialistas diferentes. Alguns os mesmos, outros diferentes. Depois houve esta coisa também, que era há bocado o que estávamos a falar, de primeiro veio o Presidente da República dizer que acabaram e depois à tarde veio o Primeiro-Ministro dizer que afinal não acabaram.
E pelo meio tivemos mudanças de peso, que também demos conta disso no Observador, mudanças de peso na equipa de especialistas que participava nestas reuniões ao nível da Direção-Geral de Saúde e que aparentemente a DGS tem relativizado. Vamos ver se tem ou não alguma coisa a ver com o estado das coisas. A verdade também é que estamos a falar de uma doença que ninguém conhece verdadeiramente, mesmo os especialistas e os cientistas têm alguma dificuldade em dar certezas absolutas sobre os impactos deste novo vírus. E por falar em incertezas quanto àquilo que se vai passando, temos os cenários, temos os factos, temos os números, temos as declarações, temos os votos, mas não sabemos exatamente para onde é que caminho. Estou a falar agora já não de Covid, mas de Rui Rio e do PSD. Havia quem tentasse adivinhar que... por esta altura, Rui Rio estaria a demarcar-se mais do governo, a fazer uma oposição mais feroz à governação de António Costa, mas a verdade é que temos visto, eu diria, sinais contraditórios. Rui Pedro, e agora pedia-te a ti um comentário muito breve sobre, afinal, que planos tem Rui Rio, presumindo nós que continua a desejar ser Primeiro-Ministro.
Muito brevemente, existe uma série de casos em que o Bloco Central continua a funcionar e, portanto, os partidos de esquerda não param de referenciar isso. Eu acho que esta aproximação de Rui Rio é estratégica para conseguir deixar a marca dele durante o próximo ano e meio, em que sabe que não vai substituir António Costa no governo. Uhum. Depois das autárquicas logo se vê, mas neste ano não há, até por uma situação muito específica que conversávamos há pouco, que tem a ver com o facto da Assembleia não poder ser dissolvida durante quase um ano. Mas sabendo isso, quer deixar a marca dele e afirmar algumas reformas e dar-lhe jeito a este relacionamento com António Costa, porque pode ir impondo algumas coisas que são a marca dele. Desde logo, a marca do fim dos quinzenais, seja boa ou má perante até o próprio partido, mas que é certo é que pode ficar. Se calhar daqui a 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, quando já não houver Rui Rio, vai-se dizer: ah, isso foi o Rio na altura que acabou com os quinzenais, foi o Rio que pôs não sei quem obrigou a X independentes no Conselho Superior de Magistratura, vamos imaginar. E portanto a marca dele vai ficando em pequenas coisas.
Portanto, está a trabalhar no seu legado para já, mais do que a preparar
e há que se dizer, naquilo também que ele acredita e que sempre defendeu, que é fazer as tais reformas, mesmo que não sejam grandes reformas, aqui e ali está a conseguir...
Um bocadinho como António José Seguro no Partido Socialista.
Bom, apesar de tudo, Rui Rio tem já uma longevidade maior do que aquela que teve António José Seguro, se não estou enganado. Rita, tu estás mais atenta às datas do Partido Socialista. Eu penso que Rui Rio já ultrapassou a longevidade de
António
José
Seguro. António José Seguro foi 2011-2014.
Então estará ali, sim, já está agora no segundo, mas estará ali ela por ela. Bom, vamos ver qual deles é que terá, mas também não há indicação de que esteja com o cargo a prazo. Vamos ver, o futuro nos dirá o que é que Rui Rio pretende fazer daqui para a frente. Em todo o caso, vamos continuar a falar de pandemia e dos seus efeitos com o convidado que temos à mesa esta semana. É Bernardino Soares, presidente da Câmara Municipal de Loures. Ainda agora esteve num encontro com António Costa e vai dar-nos mais alguns pormenores na segunda parte da Vista Soares. Até já. E já estamos de volta para a segunda parte da Vichy Soares. Tal como prometido, o nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal de Loures. Como sabemos, um dos concelhos mais afetados pela pandemia de Covid-19, neste momento em Portugal, é aliás o terceiro mais afetado. Bernardino Soares, creio que já está em condições de se juntar a nós agora em direto nesta Vichy Soares.
Sim, boa tarde. Boa tarde, sim.
Como está? Bem-vindo. Deixe-me começar por lhe perguntar, porque é inevitável. Há duas freguesias em estado de calamidade ainda no seu concelho e aparentemente assim vão continuar. O que é que, do seu ponto de vista, falhou? Havia alguma forma de ter evitado estes surtos localizados ou não?
Bom, eu penso que estas freguesias se caracterizam, como em geral outras zonas do território aqui da área metropolitana norte, por existirem manchas de população com forte precariedade laboral, com dificuldades sociais, que usam os transportes públicos e que, em alguns casos, também têm dificuldades habitacionais, sobrelotação ou outras características negativas da habitação. Nessas uniões de freguesia, que são muito vastas, têm algumas dezenas de milhares de pessoas, nem todos os territórios, nem todas as zonas das freguesias estão com problemas. Havia, no início de junho, alguns focos que, de facto, nos fizeram ter uma enorme preocupação, e foi por isso que insistimos e conseguimos que, logo no início de junho, as equipas começassem a trabalhar no terreno, as equipas mistas entre a saúde, a segurança social e o município. E eu julgo que a situação que temos hoje nesses focos, que é bastante melhor, é também o resultado desse esforço conjunto que se fez ao longo do último mês.
Há pouco o Primeiro-Ministro dizia na reunião, depois da reunião que teve consigo sobre uma questão que levantou, que é a questão dos transportes públicos e dos constrangimentos que existe na rede de transportes públicos, em que as pessoas inevitavelmente vão todas muito juntas e tendo em conta que há poucos transportes a circular. A transferência orçamental, o reforço orçamental que está previsto no orçamento suplementar, é suficiente para resolver este problema? Tem essa expectativa?
Isso ainda não sabemos. Eu julgo que é positivo que ela tenha existido, permitiu que a área metropolitana passasse a ter os transportes rodoviários, que no caso do Concelho de Loures são determinantes e são largamente maioritários em termos de transporte de pessoas. O que sabemos é que este reforço foi importante, embora tenha vindo tarde, devia ter começado logo no mês de junho, e que agora estamos a fazer a aferição das zonas mais complexas, das zonas onde há maior incidência de casos, designadamente estas duas uniões de freguesias, porque eu admito que, mesmo com este reforço, seja ainda necessário pôr mais carreiras em alguns percursos e em alguns horários, e vamos procurar fazer essa avaliação nos próximos dias, para não estarmos a tirar conclusões precipitadas, para depois também comunicar ao Governo e à área metropolitana, no sentido de se poderem fazer os acertos necessários.
Bernardino Soares, disse há pouco que não havia nenhum estudo, mas há um estudo que foi na reunião do Infarmed, mais relativamente ao transporte ferroviário da propriamente aos autocarros, mas todos os dados que existem até agora, embora esses estudos ainda não sejam muito conclusivos, é que de facto os transportes públicos não estão a ser um foco de contaminação. Desconfia um pouco desses estudos, tendo em conta...
Não, é que o estudo não conclui isso. Há aí uma extrapolação que eu sei que foi feita.
Mas os principais focos de contágio são a coabitação, o contexto laboral e depois o contexto social. E os transportes públicos nunca aparecem em nenhum ranking como o principal foco de contaminação. E o que o estudo fala é referente a zonas, a linhas de comboio, não propriamente dos autocarros que referia. Mas mesmo assim é esse sinal de que não estará nos transportes públicos o principal problema.
Não me parece que se possa concluir isso. Em primeiro lugar, e como disse, o estudo abordou apenas as linhas ferroviárias. Ora, a nossa população usa sobretudo o transporte rodoviário, e portanto não tem grande aplicação aquelas conclusões aqui. Mas as conclusões não eram de que não havia nenhuma ligação. O que o estudo fez, eu ainda não vi o estudo na sua globalidade, mas penso ainda poder ter acesso a ele, vi só a apresentação na reunião do Infarmed. O que o estudo fez foi comparar a incidência da pandemia em freguesias com estações de comboio e a mesma incidência em freguesias sem estação de comboio e que, portanto, tendencialmente não usam tanto o comboio. Ora, e aí é que não se encontrou...
Isso é falacioso, na sua opinião.
Uma conclusão explícita que permitisse dizer que onde há estação de comboio há mais casos. Só que há um conjunto de outros fatores que influenciam esta questão. Por exemplo, em muitas linhas de comboio, não é o caso aqui, mas noutros concelhos, muitas pessoas vêm de autocarro até ao comboio para chegarem às linhas principais, seja a linha de Sintra ou a linha de Cascais. E isso significa que são pessoas de outras freguesias, não próximas da estação, mas utilizam a mesma o comboio. E o que os epidemiologistas têm dito é que até agora não se comprovou nenhum link concreto entre um determinado caso de contágio e o facto dele ter ocorrido exatamente no transporte público. Mas vamos lá ver, isso é muito difícil de comprovar. Agora, se nós temos uma realidade em que as pessoas de determinadas atividades profissionais com estatuto de precariedade laboral, que vivem em zonas mais deprimidas do ponto de vista social e que usam maioritariamente o transporte público, se nesses casos, nessas zonas há mais casos, não podemos concluir que o transporte público é indiferente a estas situações, porque apesar de tudo as pessoas andam no transporte público em condições, ou andavam, que não são as mais adequadas. E portanto, se nós decidimos que o distanciamento social é um elemento essencial, quando ele não existe, evidentemente há um risco. Agora, o que não há é um link comprovado em nenhum caso de que o contágio tenha sido num transporte público, mas isso vai ser muito difícil de encontrar, porque as pessoas andam no transporte público durante um período e é completamente diferente de quando se encontra um surto num local de trabalho ou numa habitação, e em que se faz a ligação entre os que já estavam positivos e os que futuramente venham a estar positivos, dizendo que foi essa a origem do contágio. Num transporte público é muito mais difícil de fazer isso. Nós não sabemos que pessoas vão no transporte público que estão positivas. Eu julgo, em primeiro lugar, que esse estudo não tira as conclusões que nos últimos dias foram anunciadas, e em segundo lugar, que o facto de não haver comprovação de ligação entre um contágio e o transporte público não significa que ele na realidade não exista. E se nós queremos tomar medidas cautelares, temos que tomá-las em todo o lado e também nos transportes públicos.
Bernardino Soares, no mês passado, em junho, com cerca de 500 casos, dizia que todos os focos estavam identificados, mas entretanto a situação foi piorando. Ainda é possível fazer essa identificação? E pergunto-lhe também, já que a Direção-Geral da Saúde está a atualizar os dados por concelho, sabe qual é que é a situação no seu concelho neste momento?
Sim, os dados que nós temos são dados da Unidade de Saúde Pública local, que são sempre diferentes dos da Direção-Geral de Saúde. E, portanto, nós estamos a trabalhar sobretudo com dois indicadores: os casos ativos e, por outro lado, o número de novos casos diário. E as conclusões a que chegamos são as seguintes: o número de novos casos diários tem estado estável. Na última semana, nos últimos 7 dias, cerca de 26 novos casos diários em média, a informação do Delegado de Saúde. Portanto, isso não é muito diferente do que tem acontecido nas semanas anteriores. Portanto, há uma estabilização do número de novos casos diários e uma diminuição do número de casos ativos. Posso dizer-lhe que desde há 15 dias para cá nós passámos de 516 casos ativos para 453.
Bernardino Soares, tem havido uma boa coordenação com o atual coordenador regional da região de Lisboa e Vale do Tejo, o secretário de Estado Eduardo Cordeiro, até porque já o ouvimos a pedir mais coordenação regional. Também já ouvimos nos últimos dias o autarca de Lisboa, Fernando Medina, falar também de alguma falta de coordenação. Recuando um pouco depois para remeter isso para as estruturas médias do combate à pandemia.
O trabalho do secretário de Estado Eduardo Cordeiro tem sido muito útil e não tenho nada a apontar em relação à disponibilidade que tem tido e ao esforço que tem feito para resolver.
Não é aí que está o problema.
Como?
Não é aí que está o problema.
Não, sem dúvida que não é. O que nós temos defendido é que tem que haver uma maior coordenação, e já está a haver finalmente, na gestão da rede hospitalar, que até determinada altura não havia uma gestão integrada, e isso significava que no Hospital Beatriz Ângelo e também no Hospital Fernando da Fonseca havia um excesso de constrangimento dos internamentos. Portanto, muitas vezes próximo do limite, quando a situação não era idêntica noutros hospitais da região. Neste momento, essa gestão está a ser feita de forma mais eficaz e essa era uma das necessidades que sentíamos. A outra é que este modelo que nós criámos aqui em Loures, com uma fortíssima articulação com as autoridades de saúde e com a segurança social e também com as forças de segurança quando isso é necessário, que começou a ser aplicado no dia 2 de junho, é um modelo que devia ser aplicado de forma integrada em toda a região e é isso que está a acontecer neste momento. O que me parece é que podíamos ter começado mais cedo, é verdade, porque não há nenhum milagre que nos faça resolver o problema no Conselho de Loures, se chegarmos lá, sem ter o problema resolvido nos concelhos à volta, porque há uma grande mobilidade das pessoas na área metropolitana e ou se resolve o todo ou não se resolve cada uma das partes por si só.
Bernardino Soares, passando agora para uma questão um pouco mais nacional, mas creio que poderá responder. O PCP votou contra o orçamento suplementar. Acabou o tempo em que o partido dava mão ao governo para a aprovação de orçamentos. António Costa tem insistido um bocadinho na necessidade de reconstruir uma relação renovada, uma relação com renovada estabilidade no horizonte da legislatura. Partilha deste desejo, como é que estão estas relações entre o PS e o PCP?
Eu acho que é preciso encarar com a mesma normalidade que se encarou os votos a favor em orçamentos anteriores, este voto contra o orçamento suplementar, porque o que se entendeu foi que no cómputo entre as medidas iniciais e aquilo que foi alterado e que foi aceito das propostas do PCP, o balanço não foi positivo. Isso não significa que não possa haver outro tipo de análise em relação a outros documentos. Eu diria que essa responsabilidade está sobretudo do lado do Governo, porque o Governo certamente não conta com o apoio do PCP para aprovar orçamentos com medidas que consideramos negativas. Não quer dizer que cada orçamento tenha que ter todas as medidas que o PCP defende, uma negociação é assim mesmo, não, cada um não chega à totalidade daquilo que tem como objetivo. Agora, o que não pode haver é um conjunto de medidas como aconteceu neste orçamento, até de benefícios para grandes grupos económicos, de manutenção de uma situação dramática em relação a trabalhadores que com este sistema de layoff e sem a garantia do salário a 100% vão chegar ao final de 2020 com menos 2 ou 3 salários na totalidade do ano, e um conjunto de outras medidas que de facto não corresponderam àquilo que tínhamos como expectativa e eram demasiado importantes para poderem ser desvalorizadas. Olha, portanto, eu penso que foi com toda a naturalidade que isso aconteceu e no futuro veremos.
E pode continuar se houver disponibilidade para isso da parte do Governo. Deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta que também é interminável e o nosso tempo é curto e já está a terminar este período da entrevista. Vai continuar em Loures? Vai ser recandidato nas próximas eleições ou já tem algumas saudades do Parlamento onde esteve, enfim, já não está há 10 anos e onde esteve?
Não há 10 ainda, só há 7.
Há 7?
Sim.
Aparecem mais, está a ver?
Ainda não chega a 7.
Mas foram tantas legislaturas que esteve ali no Parlamento. Como é que está a fazer a preparação dos próximos tempos? Acredito que já esteja a pensar nisso.
Bom, enfim, essa decisão há de ser tomada pelo meu partido, mas eu continuo cheio de vontade de estar aqui em Loures e esse é o meu horizonte próximo, não tenho outro.
Ser secretário-geral não é? Ser secretário-geral do PCP não é?
Não, isso sem dúvida que não.
Nem candidato presidencial, agora estamos aqui a tirar a barra à parede.
Não.
Nem candidato presidencial.
Não me parece que isso esteja no próximo horizonte. Estou muito empenhado aqui
em
no Conselho de Loures. É um concelho com enormes desafios, em que temos dado passos muito importantes, mas sinto que há ainda muito para fazer. E esse é o meu compromisso, é esse, e é total.
Ora, e com essa declaração, que é uma declaração forte e importante e que registamos, vamos passar para a próxima fase, mesmo na reta final do programa. Bernardino Soares, nós temos, isto chama-se Vichy Soares e, portanto, naturalmente estamos a falar de uma refeição, com conotações políticas, naturalmente, mas é uma refeição. E se passarmos da sopa, agora falta-nos passar para o prato principal. Nós temos sempre duas opções para os nossos convidados, ou a carne ou o peixe, e, portanto, basicamente trata-se de respostas com duas opções e vamos pedir-lhe que escolha uma delas e não vale desligar a chamada de propósito para não responder. Combinado?
Eu estou cheio de fome, portanto carne ou peixe.
Então vamos a isso. Bernardino Soares, estamos quase em período de férias, até por causa do Covid, preferia passá-las na Coreia do Norte, onde não há caso nenhum, ou na Venezuela, onde as praias são mais bonitas, mas as coisas estão mais descontroladas?
Era na Venezuela.
E qual é o melhor programa para este verão? Ir à festa do Avante de máscara e distanciamento social, ou ir ao Museu do Aljube com direito à visita guiada por Rita Rato?
Ah, espero que possa fazer as duas coisas.
É carne e peixe.
Sim.
Como os dois.
Tudo com distanciamento social e máscara. Num caso e no outro.
Ficaria mais contente com o voto de Pedro Nuno Santos no candidato presidencial do PCP ou que Ana Gomes desistisse a favor do candidato do PCP?
Não sei se Ana Gomes vai ser candidata, portanto isso aí neste momento nem é carne nem é peixe.
Pronto, tem direito a um passe. Vamos à última.
Bernardino Soares, qual é a bebida que mais lhe apetece tomar este verão? Vodka laranja em homenagem ao acordo que tinha no primeiro mandato com o PSD ou vodka com pimenta rosa em homenagem à geringonça?
Não, o melhor é ser rum, que é mais,
uma vida cubana.
Com os meus gostos e com as conotações políticas que bem se compreende.
Sem laranja nem pimenta
sem
rosa.
Sem laranja nem pimenta rosa.
Exato.
Talvez um pouco de gelo. Bom, e por falar nos seus gostos, vamos terminar naturalmente com a sobremesa que nos trouxe, a música com que terminamos este programa. Quero falar um pouco sobre a sua escolha. Estamos a falar de Verdes Anos, de Carlos Paredes, que de resto já estamos a ouvir aqui de fundo.
Sim, a música é notável por si mesma, mas há uma coisa que eu queria destacar e que me seduz imenso nesta música, que sempre me emociona, é que eu acho que ela exprime, como eu nunca consegui exprimir nem vi de forma tão eloquente expresso em palavras, exprime pela música o sentimento de ser português. É assim que eu ouço sempre esta música e acho que o Carlos Paredes consegue com ela transmitir digamos, as características que eu julgo que são dos portugueses e do nosso país de uma forma tão sensível e tão profunda como nunca encontrei na palavra escrita.
Ora, e com esta explicação ficamos com Verdes Anos, de Carlos Paredes, ele que foi militante do PCP desde 1958. Esta música foi também banda sonora do filme Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, um filme de 1963. É com ela que terminamos esta Vichy Soares. Obrigado, Bernardino Soares. Já sabe que pode acompanhar e rever e reouvir esta entrevista em observador.pt e também nas plataformas de podcast.
Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.